Olá, sejam bem-vindos ao 18º episódio do KPT Noticia, sua fonte semanal de notícias do mundinho K-pop. Eu sou sua âncora da vez, a Sam, e hoje vou contar o que rolou entre 31 de outubro a 6 de novembro, que foi mais uma semana estranha desse ano estranho. Como de praxe, começaremos pelas notícias ruins, que, pra variar, fizeram por onde. Então, vamos nessa. Deixamos aqui o aviso de gatilho para a morte. Na descrição do episódio estará mostrado o minuto em que o assunto muda. É com grande pesar que começamos esse KPTN falando sobre a morte da comediante e apresentadora Park Ji-sun. Na tarde do dia 2 de novembro, o corpo de Ji-sun foi encontrado em seu apartamento em Seul, justamente com o corpo de sua mãe. A família escolheu não revelar muito sobre o acontecido e também decidiu que não realizará a autópsia. Park Ji-sun era bem conhecido na indústria do entretenimento coreano, participando de programas como Weekly Idol e realizando showcases para diversos artistas. Ela era muito fã do SHINee, fato que lhe rendeu o apelido de Park Shawol. Ji-sun era claramente apaixonada pelo que fazia e também era muito engraçada. Em respeito a seu falecimento, vários lançamentos e V-Lives foram adiados ou cancelados. Esperamos que tanto Ji-sun quanto sua mãe estejam em um lugar melhor e que seus familiares, amigos e fãs tenham consolo durante esse período difícil. Nós já comentamos aqui no KPTN sobre o acidente de carro do Im So-long do 2AM, mas vamos recapitular o que aconteceu. Em uma noite chuvosa de agosto, So-long acabou atropelando um pedestre que atravessava fora da faixa e a pessoa veio a falecer a caminho do hospital. A polícia investigou o caso, confirmou que So-long não estava bêbado ao volante, o idol prestou depoimento e foi liberado. Pois então, a atualização é que, de acordo com a investigação e seguindo as leis de trânsito do país, So-long foi considerado culpado no acidente e vai ter que pagar a indenização à família da vítima conforme um acordo estabelecido entre ambas as partes. Lembra que no KPTN passado nós falamos sobre o Nason, do Checkmate e aquela história que a agência deles nos explicou? Então, o grupo ganhou um novo membro. Haechang entrou para substituir o Nason, que aparentemente saiu de verdade do Checkmate. A companhia dos idols, Grace Entertainment, não soltou nenhuma nota sobre o Nason ou sobre o novato Haechang, apenas postou uma foto dos outros membros com ele. Esperamos descobrir um dia o que aconteceu nos bastidores, mas enquanto isso, esperamos um comebackzinho do Checkmate com o Haechang, que já é um bebê pros fãs. Em dança de membros saindo de grupos, a gente tem que falar sobre a saída do poderosíssimo dançarino da nação, Cha Ha-kyun, mais conhecido como N do VIX, que está, enfim, livre da Jellyfish Entertainment. Assim como o Ravi, que agora é CEO da Groovelin. Mas continua no VIX, N resolveu não renovar o contrato com a agência do grupo e migrou para 51K, companhia especializada em atuação e atual casa do Taekyung do 2PM. N postou uma carta em seu Instagram falando sobre a decisão e agradecendo aos membros do VIX, amigos e fãs. Como a maioria de nossa equipe é Starlight, nós desejamos felicidades ao nosso líder em sua nova jornada e estamos cruzando os dedos para que tenhamos algo do VIX no futuro. No mais, confiamos no Ha-kyun e VIX é 6 para sempre. O Halloween já passou, mas a bruxa continua por aí, trazendo mais afastamentos de idols por motivos de saúde. Começando pela Diane do Weekly, que terá limitações durante as promoções do comeback do grupo devido a uma lesão no tornozelo. A moça deve evitar movimentos excessivos, então ficará sentada durante os stages. Já o Jisung, maknae do NCT, anunciou que não participará das futuras promoções devido a uma lesão em seu joelho. Como é sabido que a SM enrola para soltar informações, não sabemos quando essa lesão ocorreu, mas o rapaz está recebendo tratamento médico e a situação toda foi discutida com ele. Por fim, quem também ficará afastado de promoções por tempo indeterminado é o Suga, do BTS. Ele passou por uma cirurgia para reparação do labro, que é basicamente uma cartilagem do ombro que estava rompida. A cirurgia foi um sucesso, o Suga recebeu alta e já está de boa em seu cafofo. A gente não sabe exatamente como vai funcionar esse afastamento do rapper, mas é provável que ele apareça no MV do próximo comeback e fique fora dos stages. Nós torcemos por uma recuperação rápida e segura para cada um deles. E por falar em saúde, o Hitch é quase nosso novo Johan, aparecendo em todo o KPTN. Nessa semana, ele entrou em uma auto-quarentena após cruzar com alguém que estava com Covid. A Label SJ anunciou que, apesar de não ter os sintomas da doença, ele entrou em quarentena e realizou um teste para a segurança de todos. Felizmente, o teste deu negativo e Hitch pôde se juntar aos outros membros para o Familyn online do Suju, celebrando os 15 anos de grupo. E sabe meu baladeiro preferido, o Kyuhyun? Então, ele foi o primeiro idol escalado para participar participar de um álbum de remix do falecido músico Kim Hyun-sik. A música que levará os vocais do Kyu se chama Like Rain, Like Music e deve sair hoje, dia 7 de novembro. E quem também está com trabalho confirmado é Do-young, do NCT. Ele vai debutar como ator no drama The Curious Talker, que é a terceira temporada da antologia Midnight Café. A trama traz personagens de diferentes pontos no tempo para dentro de uma cafeteria misteriosa. Do-young interpretará um estudante que parece ser perfeito em tudo, mas que precisa lidar com sentimentos complicados sobre amizades, paixões e sua mãe que perdeu a memória. Ainda não sabemos qual a data de estreia, mas estamos no aguardo pela atuação do rapaz. Mas as notícias sobre a SM não acabam por aqui. Essa semana, o fundador da companhia, Lee Soo-man, recebeu uma homenagem em Los Angeles. Um cruzamento entre a 6th Street e a S. Oxford Avenue, em LA, ganhou o nome de SM Entertainment Square. A nomeação da rua é um reconhecimento dos esforços de Soo-man para promover a cultura coreana e o K-pop, não só em Los Angeles, mas também como no mercado global. Por fim, a SM também anunciou uma parceria com mais de 10 escritórios de advocacia a fim de ajudar e proteger todos os seus artistas. A empresa pediu que fãs continuem mandando conteúdos maliciosos para o e-mail da empresa. Nós esperamos que isso dê certo, porque, olha, eles estão precisando. Na semana passada nós tivemos grupos sendo embaixadores, então nessa semana temos mais. O The Boys, que podemos chamar também de Best Boys, foi escolhido como os novos embaixadores da boa vontade da ONG Save the Children. Os meninos farão diversas atividades em nome do projeto, que visa ajudar crianças através do apadrinhamento. Parabéns ao The Boys pela nomeação. E olha, minha lojinha de artesanato é na Shopee, inclusive tem link na descrição para quem quiser olhar minhas criações, mas eu não tinha ideia que existiam embaixadores para a marca. Acontece que não apenas existe isso, mas que a Shopee da Indonésia escolheu ninguém menos que os Stray Kids para realizar esse papel. Os meninos vão se apresentar em nome da marca no dia 17 de novembro. Isso é bem legal, na verdade, então parabéns pros Stray Kids. Parece que agora a moda nas companhias de entretenimento é dizer que não tem nada a declarar. E a JYP, que é sempre atenta às tendências, não quis ficar de fora. A semana foi repleta de burburinhos na internet com rumores que Taeyong, do Twice, estaria namorando um suposto tatuador. Mas como a gente já viu esse filme antes, nos restava esperar um posicionamento oficial da agência da Idol, que veio na forma do já mencionado, nada a declarar. Talvez isso seja um jeito profissional de dizer, cuidem de suas próprias vidas, mas de qualquer forma, se Taeyong estiver namorando, vão pra ela, e se não tiver, vão pra ela também. Mas algo que a JYP tem sim a declarar é que seu fundador, Park Jin-young, ou JYP dos íntimos, uniu forças com ninguém menos que o Psy para lançar Loud. Ainda não temos todas as informações, mas parece que os dois produtores estão unidos em um novo reality show para criar dois grupos, e um deles com certeza vai ser um boy group. Por enquanto só temos um trailer anunciando a parceria inusitada e poderosa, porém nossa curiosidade se encontra atiçada. É sempre uma honra ter a chance de falar sobre os bebês desse podcast, o ATEEZ. Então estamos felicíssimas em anunciar que o grupo agora é parceiro da Nylon Japão. Os meninos terão itens colaborativos diversos entre roupas e acessórios, vendidos através da Zozo Town Japão. A pré-venda abre no dia 12 de novembro à meia-noite. A Zozo tem uma parceira que cuida das vendas internacionais de seus produtos. Então, se tivermos sorte e muito dinheiro, talvez a gente consiga comprar alguma coisa aqui no Brasil, mas só talvez. Vocês já ouviram aquela do grupinho que do nada ressurgiu das cinzas? Pois parece que pode ser o caso para dois grupos que gostamos bastante e não temos mencionado recentemente porque não tem notícia sobre eles. Parece que o Gudan não está tão acabado assim, pois o grupo agora está no Bubble, um famoso aplicativo em que os fãs podem pagar para falar com seus idols preferidos. E melhor ainda, Sally, que atualmente está promovendo com Bom Bom Girls lá na China, também está incluída como membro do grupo. Pois é, muitos acreditavam que Sally estava fora do Gudan e que o grupo já era. Então, essa foi uma surpresa bem agradável. E estamos curiosas para ver o que isso vai dar. Outro grupo que talvez dê as caras por completo, mesmo que só por um momentinho. É o 101, o amor da chefinha do KPT, a Bi. Depois que alguns membros se uniram para uma apresentação especial na segunda temporada da Key Contact, a CJENM convidou o grupo para uma reunião no palco do Mama 2020. Tudo ainda está em fase de negociações, mas não seria lindo se conseguissem trazer até o Kuanin da China e ter uma performance OT11 dos maiores hits do grupo? Iria salvar o ano de muita gente, viu? E foi anunciado que o G-Dragon do Big Bang está trabalhando em músicas novas e fará seu comeback pós-exército em algum momento num futuro médio, porque afinal nós estamos falando da YG Entertainment. O Big Bang como grupo teria retornado aos palcos no Coachella desse ano, mas como vocês sabem, o Covid acabou com os planos de todo mundo. Desde então, especulava-se quando que os rapazes poderiam retornar aos palcos, ou pelo menos lançar uma música nova, e com esse semi-anúncio, talvez aconteça em algum momento, talvez entre algum solo do Blackpink ou o próximo comeback da Somi, quem sabe. As coisas estão mudando no Music Show das sextas-feiras. O Music Bank, que anteriormente contava com as vendas e streams do Soribada, vai deixar o serviço mais antigo de lado, adotando em seu lugar a plataforma Flow, que foi lançada em 2018 e tem parceria com grandes companhias, como a SM, JYP e Big Hit. Esse não é o primeiro Music Show que abre mão dos charts da Soribada. O Flow vem crescendo e ganhando bastante espaço, e nos resta ver como esse chart novo afetará os concorrentes no MoBank daqui pra frente. Mas é claro que a gente não vai esquecer de mencionar as vitórias em music shows da semana. Já é quase oficialmente a era B, mas Dynamite do BTS continua firme e forte e levou outro win. Dá pra acreditar? Seventeen, que já tinha ganhado semana passada, está de volta com outro troféu para Home Run. E o TXT, ou mensagem SMS, levou o primeiro para Blue Hour. O destaque, porém, é delas, o Twice, e sua ótima Can't Stop Me, que já abocanhou 3 vitórias. Só um musicão essa semana, viu? E nunca que a gente vai esquecer dos nossos aniversariantes da semana. Então, aqui ficam nossos parabéns para Seungha do N'Flying, Hojun do ZNT, Taeho do Infact, Jonghyun do Twice, Kokoro, Yunkyung do Rocket Punch, Jiu do T.O.O, Miryu do Brown Eyed Girls, Elki e Seungyeon do CLC, Woojin do AB6, Minky, Ren do Newest, Jaehyung do The Rose, Minhyuk do Monsta X, Bell do Signature, Hoyoung Sang, Sanghyun e Q do The Boys, CAP, o Cap, do Team Top, Hyuno e Minhyuk do The Crunch, Top do Big Bang, Jonghyun do 7 O'Clock, Jungwon e Jinapia, Yukyeon do Aries, A Rainha Boa, Youngmi do Celeb 5, Chris Wu, X do Cosmic Girls, ou WJSN, ou o de Sonyeon, Sunil do Attention, Juyeon do Saturday, Ri do Only One Off e Yura do Girls Day. Esperamos que o dia de cada um tenha sido uma festa segura e que ninguém tenha tentado apagar as velhinhas do bolo. O clima tá gostoso. E chegou o tão esperado momento de anunciar o vencedor do nosso sorteio com a Hanbin Store. Foram cerca de 15 dias de muitos comentários no post oficial para levar um lindíssimo kit do CLC. Os Cheshire batalharam até o último minuto e o sorteio foi feito no segredo por nós ao meio-dia. Ok, eu vou parar de enrolar e vou anunciar o grande vencedor. Os Instalores. Parabéns pro user CLC Promise. Lyone, você tem uma hora a partir do momento que o resultado for postado no Twitter para entrar em contato com a Hanbin Store no Twitter e clamar seu prêmio. Ou, se você estiver ouvindo aqui, pode correr na lojinha, não tem problema. Caso não haja contato desse primeiro sorteado no tempo previsto, teremos que sortear outra pessoa. E finalmente, por incrível que pareça, chegamos ao fim desse KPTN. Depois de tanta notícia, só nos resta exercer nosso papel de mão bebê e dizer que Love Killer foi a faixa com mais votos na nossa enquete nem um pouco suspeita no Twitter, que tinha 4 músicas do Monsta X, que são coisas normais que acontecem quando o grupo tem unanimidade entre os administradores do podcast. Olha, nós somos imparciais, porém depende. Obrigada a todos que votaram nessa música deliciosa, Comeback to One, lindíssimos, aclamados, incríveis, nunca critiquei, jamais criticaria, não está aberta a discussão, beijo pra todo mundo. E é isso, gente, eu fui sua âncora, a Sam, que antes de ir, gostaria de te lembrar de estanear Monsta X, beber muita água ao assistir Love Killer e mandar um oi pro seu pet por mim. Até o próximo episódio. Nós nos encontraremos pelas redes. Bye!